ao Quadrinho ao Quadrado, neste programa Dormindo Entre Cadáveres, de Luiz Moreira Gonçalves e Felipe Parucci. Muito bem, estamos aqui de volta para mais um Quadrinho ao Quadrado. Eu sou Estranho aqui de volta na companhia de...
Ô, judeu ateu, isso não é relevante pra ninguém, Estranho, mas bem-vindo de volta. Tô datando um pouco esse episódio, ele tá vindo depois de uma... da sua maior longa ausência no, na história dos 14 anos do Mangá ao Quadrado. E me deu um sorriso escutar sua voz aqui de novo.
Muito bom. É um prazer estar de volta na sua presença, judeu. E o podcast não parou nesse período, teve aí vários programas falando de não mangás, e agora estamos aqui de volta pra falar de um não mangá, um quadrinho nacional no nosso quadro de quadrinhos nacionais.
Perfeito.
Estamos aqui para falar, então, como eu falei na abertura, de Dormindo Entre Cadáveres, um quadrinho lançado pela Comic Zone.
Premiado.
Premiado? Ganhou o quê?
Eu não sei, eu chutei agora.
Eu sei que foi indicado a prêmios, eu lembro que foi indicado a prêmios.
Foi indicado a prêmios. Foi entregue ao presidente Lula.
Foi?
Foi, entregue ao presidente Lula. Tem alguma imagem aí, em algum evento. Do
Lula segurando.
Lula tava lá e Lula tava segurando ele e algum outro, não lembro qual era o outro quadril, mas esse aqui eu tava segurando. Talvez o Lula leu Dormindo Entre Cadáveres.
Pode ser, existe essa possibilidade. Ele é desenhado pelo Felipe Parucci e foi escrito / o próprio autor ali, ele fala que precisava de alguém para fazer um roteiro melhor que o dele, mas é baseado na história do próprio Luiz Moreira Gonçalves, que foi um médico de campanha no período da pandemia em Rondônia. A gente já vai falar sobre isso. O podcast do Quadrinho ao Quadrado é um podcast sem e com spoilers. Se você não leu, você pode ouvir uma primeira parte que a gente fala de forma mais ampla e depois a gente sempre fala com spoilers na parte final. Não sei se tem muito spoiler para se dar da época de pandemia. Mas é isso. Quem não leu pode ouvir também uma boa parte deste programa. Antes disso, judeu, dá aquele salve para os nossos apoiadores do Quadrinho ao Quadrado no Apoia-se, correto?
Correto. apoia.se/ao quadrado. Você pode apoiar a gente aqui para prestigiar essa nossa longa duração de podcast. Apoiando com R$10 ou mais, você tem o seu nome lido nos podcasts de forma rotativa, como as seguintes pessoas: Ailton José Vasconcelos,
Cainé Rogers de Moura Santana,
Nicolas Martins Costa Fuoco,
Vinícius Carvalho
e César Paoloni Ad. Muito obrigado.
Muito obrigado a todos os apoiadores. Vamos lá, judeu. Que saudade eu estava de fazer essa pergunta para você. Sobre o que é Dormindo Entre Cadáveres?
Bom, você quase deu a premissa no seu pré-papinho aí. Ele conta a história biográfica de Luiz Moreira Gonçalves, nascido em Portugal. Português de Portugal, mas ele é morador do Brasil, aparentemente, há bom tempo. Na época da pandemia, ele era professor na USP, né, com uma boa carreira, e acontece a pandemia da Covid, né, no caso, e ele tem o ímpeto de responder o chamado, recebe o e-mail de que precisa urgentemente de médicos em Rondônia, uma longa distância de São Paulo, e nesse ímpeto maluco ele topa e viaja até Rondônia para ser médico num hospital de campanha e conta a história dele durante esse período, como foi a experiência dele viver esse momento horrível de tragédia nacional.
A gente, na época da pandemia, até um pouco depois, a gente teve vários programas que cobriam, de quadrinhos que cobriam esse período de alguma forma, principalmente no âmbito de pessoas comuns, né? Pessoas que ficaram presas dentro de casa, né? A gente falou...
O mais interessante, até durante a pandemia, a gente teve um período ali que a gente comentou só de quadrinhos que estavam disponíveis online, né? Como uma...
Também.
Alguma forma bizarra, nossa, de reconhecer o isolamento que estava acontecendo, né?
Exato, porque vários artistas disponibilizaram quadrinhos de graça naquela época. Mas, depois de um tempo, a gente está aqui de volta falando de novo da pandemia, porque eu acho que é um outro ângulo, né? Definitivamente, Dormindo Entre Cadáveres não pisa no mesmo terreno que pisou os outros, né? Aqui eu vejo muito mais como o que ele se propõe desde o início, que é ser um recordatório desse período, né? Um registro histórico de como foi viver naquela época, né? Porque ele começa com uma provocação que eu quero discutir levemente com você, que é... Já não faz. Já nem lembra mais de como era, né?
já não lembra mais como era. E ele tem razão de que não lembra, e é horrível revisitar esse momento numa perspectiva nova, inclusive, porque você comentou estranho que a gente já comentou de alguns quadrinhos aqui, notoriamente, eu acho, confinada e isolamento.
Uhum.
E sei lá, isso não é uma crítica a nenhum desses outros quadrinhos. Inclusive, a gente teve críticas e elogios a ambos esses quando a gente comentou.
Uhum.
Mas Dormindo Entre Cadáveres, ele começa quase fazendo um pequeno versão desses dois quadrinhos, sabe? Com certeza um pouco mais de isolamento, mas até um pouquinho de confinada, que é tipo, basicamente a perspectiva urbana de várias classes, talvez até de como foi a pandemia, sabe? Tipo,
sim.
Nem a perspectiva urbana, o cara não tava fora da cidade, mas sei lá, a perspectiva metropolitana, vamos colocar assim, né? Então o quadrinho começa com o desenhista do quadrinho, né? O Felipe Parucci, sei lá. Num começo meio maus da vida, sabe? Tipo, meio que, uhum. Ah, ok, vamos lá, eu tô escrevendo o quadrinho desse cara, deixa eu mostrar um pouquinho de mim mesmo. E indo desse quadrinho, indo de um isolamento pro conto do Luiz Moreira, é um baque, sabe?
Sim.
É um soco no estômago. Você vê a sua experiência quase que contrastada com tipo, o horrível que foi ser um médico nesse período.
Sim. Ainda que seja até uma história um pouco diferente a própria história do Luiz, que é que ele não clinicava, né? Ele era formado em medicina, mas ele não atuou em clínica, seguiu academia. Então, mas eu senti o chamado da necessidade do juramento que ele fez de ir para a linha de frente ali. Então, tem esse processo também do aprendizado dele, que é uma perspectiva também única, mas independente de ser aprendendo ou não, só de estar ali na frente, no dia a dia, mostrando como era a situação de dia sim, dia não, é. Morrer gente na sua frente e cada vez, às vezes mais de uma, muitas vezes mais de uma, é realmente um soco no estômago. A diferença de como, tipo, o quadrinho ele retratou tão bem, eu acho, esse período, que passa até rápido, né, esse período dele. Porque é um quadrinho de fôlego, tem 300 páginas aqui.
Pois é.
Mas ele parece que não para de acontecer coisa.
É um frenesi.
E quando você vê, tipo, ah, acabou agora.
Acabou,
tô vacinando.
É isso.
E quando eu lembro pra trás desse período, meio que eu penso do que foi assim, ah, não, tipo, e voou esse tempo.
É um apagão.
É um apagão.
Então, que ele mesmo comenta da necessidade de escrever, de dar ao mundo esse relato dele, porque ele mesmo já estava esquecendo, né? Tipo, pô, não, calma aí, deixa eu correr atrás de fazer isso aqui, porque eu vou esquecer, eu não sei, eu também não estou lembrando mais das coisas.
Sim, e você acha que ele te impactou?
Sim, estranho. Eu vou bater só mais uma vez na tecla dessa questão do contraste, inclusive porque o Felipe Parucci resolveu começar esse quadrinho no estilo Maus, de uma biografia, eu tenho que botar um pouquinho de eu mesmo dentro dessa biografia pra mostrar o processo de escrever um quadrinho. Eu fui um pouquinho reticente com esse começo, porque quando começa a história do Luiz, de fato, você fica, que seria estúpido voltar agora pro Felipe conversando com o cara, pelo amor de Deus. E o Felipe teve um bom controle, e ele realmente não volta pra perspectiva dele até o final, ali, fazendo algumas perguntas que, inclusive, você como leitor vai ter. Então, eu achei que foi um enorme, bom trabalho. E terminando o quadrinho, eu realmente vi esse começo como... Quem tá lendo provavelmente teve a experiência mais próxima do Felipe do que do Luiz.
Uhum.
Então, tipo, foi um bom começo pra te situar. Pra fazer você lembrar, ok, essa foi a sua experiência, ok, lembra. Foi isso aqui. Talvez um pouco mais trágico, talvez um pouco menos, mas foi mais próximo disso. E aí, situando você ali nesse espaço mental, colocar você na perspectiva de um médico que passou por tudo isso, é um impacto estranho. É muito forte. Ah, faz eu relembrar de tanto que se falou sobre... Ah, os médicos, valorizar os médicos, valorizar os médicos na época e não sei o quê. E é incrível o quão pouco, afinal de contas, teve do relato da perspectiva deles disso, sabe?
Sim. É. Sim. Principalmente em lugares que foram mais afetados pela precariedade, né? Porque, embora todo o país tenha, naquele momento, tenha sofrido com o grande fluxo de pessoas no hospital, a incapacidade de dar conta de todo mundo, nem todo lugar sofreu com falta de luz, nem todo lugar sofreu com falta de material naquele nível, né? De sempre faltar muita coisa, né? Então, a gente ouvia sempre relatos em qualquer estado, claro, qualquer lugar, mas olhando na perspectiva do cara que tá ali e fala, ok, tem que entubar, beleza, vamos, pega tal coisa, não tem tal coisa, tipo, traz o tubo de X milímetros, não tem, tem o maior, tem o menor, sabe, e quando você vê isso, você fala, caralho, meu, é realmente, né, na hora que você chega na ponta final desse relato, né, quando a gente ouve, tá faltando coisa no hospital, é abstrato, não é um caso, não tá concreto, e na hora que você vê o cara na frente do paciente precisando ser entubado e não tem o material pra isso, é quando você sente o impacto dessa falta, né, de tudo, né, de falta de capacidade de lidar com essa situação.
Tem uma série de televisão contemporânea estranha chamada The Pitt. Não sei se já viu The Pitt.
Não vi, mas fala muito bem.
Extremamente bem elogiada. É um drama médico hospitalar ali de uma UTI, basicamente. E prévio ao The Pitt, dormindo entre cadáveres, retrata com maestria pra mim o exato mesmo sentimento de ver The Pitt, que é tipo esse frenesi que é uma dor no estômago de que, caralho, quando é que isso vai acabar, pelo amor de Deus, sabe? Dá uma folga pra esse cidadão e não termina. Na primeira temporada, The Pitt tem um momento é bem dramático ali que rola nos Estados Unidos, então rola um tiroteio em massa. E várias cenas de dormindo entre cadáveres me fez lembrar de, tipo, não tem tal coisa, se vira aí. E eles botando um monte de estudante de medicina ali pra fazer as coisas porque não tem opção, sabe? Tipo, bem é o mesmo sentimento de ansiedade sem parar, sabe? Tipo, incrível. Sim. Muito bom.
Sim. E eu acho que funcionou bem. Eu não conheço outras obras do Felipe Paruti pra poder comparar. É. Eu sei que o próprio Luiz se aproximou do Felipe para vender a história depois de ter lido Apocalipse, por favor, que eu acho que é o quadrinho da lista aqui que eu vejo de quadrinhos, é o que eu já ouvi falar, não li nenhum deles.
Também não.
Então eu não tenho perspectiva de quanto à arte aqui, mas ele escolheu fazer o retrato do Luiz ao longo da história como esses olhos bem atentos, né, que não para de enxergar e bem grande, e eu acho que funcionou tão bem com a figura da máscara ali e ele olhando com aquele olhar profundo para tudo que acontecia e a gente vendo ao longo do quadrinho esse olhar ganhando contorno de desespero, ganhando contorno de cansaço.
Cada vez mais olheiros, né?
Funcionou bem. A arte, ela não é tão limpa, né? Ela é uma arte bem suja, né? Na forma como
bem livre,
retrata,
né?
Bem livre mesmo. Então, poderia jogar contra, mas acho que jogou muito a favor aqui, né? O cabelo desgrenhado dele, que tipo, é só uns rabiscos o cabelo dele, no final, se for olhar bem o desenho, é só um rabisco pra ser pra baixo ali que ele fez.
Rabiscos.
Né?
Tem os momentos que os braços é uns negócios meio bem abstrato e absurdo, sabe? Eu gosto. Tem um efeito um pouquinho um queridinho nosso aqui, o André Diniz, sabe? Tem um efeito meio André Diniz aqui desses personagens tão cansados com a vida e com tudo, sim, sabe? E meio ranzinzas, inclusive. E meio que esse estilo dele deu muita vida e peso mesmo pra tudo. É, eu tô contigo, sim.
Funcionou muito bem pra narrativa.
Boas expressões faciais, todo mundo, viu? Eu acho que tava muito. O desespero do Luiz é, tipo, bem vivo em alguns momentos ali.
Não, tem várias situações terríveis. Tem algumas escolhas de composição de página que eu gostei também como solução para mostrar a repetição. Né? Então, quando ele vai retratar o ato de ele ter que falar com as pessoas que ele declarou o óbito, né? E aí, tipo, é o mesmo local, as pessoas todas sentadas ouvindo ele falando, só que cada hora é uma pessoa diferente, é como se fosse uma sequência, né? Então, mostrando que cada uma tinha uma reação, recebia de uma forma diferente essa notícia, e que era constante, e eram muitos, não parava de ter gente nessa situação.
E calma aí, essa é uma coisa que só uma obra biográfica poderia trazer mesmo, porque ele tá ali mostrando todas as pessoas com que ele tem que avisar que morreram. E sei lá, tem as cenas clássicas que você imagina ali, tipo, a pessoa falando, deitada no chão, chorando, sem reação, não sei o quê. Mas teve um dos quadros que eu fiquei, caralho, mano, que loucura que uma pessoa vai falar isso, que o cara falou, pôs a mão no ombro do cara e falou, tudo bem, doutor, não dá pra salvar todo mundo. Alguém que fosse escrever do zero já mais escreveria uma pessoa falando isso, sabe? Porque sei. Parece um pouco absurdo, tipo, o cara tipo, dando apoio ao médico.
Condescendente até, né? Falsa condescendência, mas não, é real, existe.
É real, muito bom.
Sim.
E a repetição funciona, você tem razão, vários momentos tem esse efeito, ou quando não é exatamente assim, só a repetição no geral dá o peso das coisas do final quando ele tem que fazer várias viagens de avião, sabe? Pra tentar socorrer uma pessoa. E toda vez ele volta pra aquele mapinha, sabe? Pra retratar tão bem o absurdo que foi essa viagem, sabe? Vai pra lá, volta pra cá, volta pra lá, vai pra cá, vai pra lá. E tudo por um negócio que falaram que ele ia voltar às 2 da tarde pra casa, né? Sem razão, eu não tinha raciocinado isso, mas a repetição de cenas aqui é feita de várias formas diferentes durante a história, e ela é boa pra dar essa sensação que a gente tá comentando de ansiedade infinita, sabe? Do não terminar absurdo de tudo.
Um mote que é repetido ao longo do quadrinho todo, que é ele entubando uma pessoa, né? É algo que é repetido a história toda ali, e a gente vê a progressão, né? Da primeira vez pra quando ele faz, pra quando outra pessoa faz, e aí tem uma quebra, né, contando o que essa outra pessoa fez. Tem várias dessas passagens que funcionam. Porque no final, o quadrinho ele é meio que separado em algumas grandes passagens, mas que não tem intervalo entre elas, né? Ah, só vai acontecendo, como foi a pandemia. Ah, ok, aí ele aprendeu, beleza, agora começou a ver um monte de gente. Aí ele tem que falar que um monte de gente morreu. Aí ele tem que atender, aí começa a chover. E vai embora. São microcenas ali, mas que estão todas seguindo essa linha narrativa. E de vez em quando tem uns intervalos dele conseguindo um dia de folga, por exemplo.
Ou pesadelos, né? Pesadelos normalmente são entre acontecimentos, sim.
Sim. Que dá uma quebra mesmo, né? Que, tipo, dá um alt-tab enorme de como você enxerga essas coisas e dá uma falsa sensação de relaxamento para logo em seguida voltar para pancada de novo. O ritmo foi muito bom na história como um todo pra descrever isso. Realmente, tipo, não, eu comecei a ler meio que, vou começar a ler antecipando aqui, mas amanhã eu termino embora, e aí eu fui embora.
Embora esse quadrinho, sem dúvida alguma.
Tem muitas passagens que me prendem, que eu falei, caraca, essa do avião, por exemplo, eu falei, não, e aí, como termina essa história do avião?
Sabe? Termina mal.
Como tudo da pandemia, né?
A gente ficou falando de repetição, isso é usado até, obviamente, num certo tom de humor negro em algumas vezes. Então, eu comentei logo no começo do português de Portugal. A terceira vez, a regra dos três, a terceira vez que alguém pergunta pra ele se ele é português de Portugal, eu dei uma risada aqui, eu ri alto pra mim.
Deve
mesmo.
Deve ter ouvido
aqui
a vida toda.
Eu sempre, se alguém, se encontra um cara e ele me fala, não, eu sou português, eu ia falar, português de Portugal? Eu ia falar, com certeza vou falar isso. Talvez eu não fale mais, agora que eu sei que a pessoa tem que escutar isso a vida inteira.
A vida inteira, ou que ele é de qualquer outra nacionalidade também.
Pois é.
Inclusive perguntando se ele era cubano, o que também é relativo ali historicamente. E eu gostei também que ele, inclusive nesse quesito, não tem como não relatar um clima político ali, né, do período, porque tem influência total da perspectiva de quem tá trabalhando lá, das coisas que eram ditas, de como as coisas foram mudando ao longo do tempo, o que ia acontecendo. O que você achou dessa retratação do lado político ali? Você acha que coube bem na história?
Coube bem até demais, estranho, porque é bem impressionante o quão pouco, sei lá, eu não quero dizer isso de forma negativa, mas eu vou falar, tipo, o quão pouco panfletário ele é, no final das contas, o quão a política atinge tão diretamente esse personagem, de forma com que não é nem, tipo, não é nem um comentário geral sobre as coisas, sabe? Tipo, é só um relato mesmo, sabe? Tanto a politicagem da conversa, por exemplo, dele com o secretário, do qual real é aquilo, quanto a politicagem, sei lá, da USP, sabe? Tipo, da burocracia, quanto do salário dos médicos que fez ele ter que ir embora de Rondônia. É um monte de coisa atingindo tão, tipo, política presença ali sem ser algo etéreo, sabe? Tipo,
A política aplicada à vida real. Isso, diretamente.
Tipo, por exemplo, todo mundo que passou pela pandemia passou por essa mesma sensação da política atingindo você. Mas, sei lá, pra mim eu sinto que me atingiu indiretamente, sei lá, um exemplo particular meu, sei lá, minha mãe tava entubada e eu vi o presidente tirando sarro das pessoas fingindo que tá tossindo. Isso me deu uma agonia e uma raiva indescritível, sabe? Tipo, mesmo isso é um pouco mais etéreo, sabe? Do que eu ter que lidar diretamente com isso, tipo, afetando a forma com que eu trabalho, sabe? A ausência de medicamentos e tudo mais. Sim. Necessários para salvar a vida das pessoas. É bem incrível. Um relato desse não tem comparação, não. Como é que você vê essa parte política estranha?
Eu acho que funcionou bem nesse sentido. O quadrinho, claramente. Professor da USP, que foi o médico que sofreu na pandemia, claramente ele tem uma posição política bem clara ali, né?
É claro,
né? Ele não deixa de ter essa posição clara, mas eu acho que é o que você falou, ele soube colocar com a exata perspectiva para representar, em vez de fazer um manifesto, ele de fato representar, olha, isso aqui resulta nisso, né? Essa política, essa forma de ver, é dessa forma que funciona. Uma das coisas mais, isso é Brasil, ou na verdade isso é política, que eu achei que ele relatou na história foi quando ele foi reclamar alguma coisa com o secretário da saúde ali, do município, e aí ele, por ele estar lá, o cara falou, ó, eu vou ter uma ligação aqui, ó, participa junto com a gente aí.
Isso é muito...
E a quantidade de coisa no Brasil que no final é meio que, é isso, é uma galera que tá lá, e tipo, só tá lá porque tá lá, sabe? Não tem uma grande explicação, não tem uma grande seleção. As pessoas só estão onde estão por uma conjuntura de situações e que não necessariamente representa o melhor pra gente. Então, é muito Brasil. É um suco do Brasil fortíssimo ali.
É tudo muito orgânico. A presença... Que nem, por exemplo, nessa cena que ele vai comentar com o secretário, o quadril, obviamente, é cheio da narração, né? Narrações, inclusive, bem... Em vários momentos, bem expositivas, sabe? Falando, X dia aconteceu tal coisa, chegou a vacina, não chegou a vacina. Mas no momento que ele vai conversar com o secretário, o próprio Luiz fala, ah, eu não sei se eu tava indo muito com a cara do secretário, porque ele inclusive foi lá e comprou um monte de cloroquina, sabe, hidroxicloroquina. E essa é a parte muito pessoal e orgânica da história, porque tipo, não foi que nem em outros momentos, não teve um momento ali que ele pôs a narração, ah, e aí no dia tal X, o do presidente Bolsonaro mandou eu comprar um monte de hidroxicloroquina e em vez de mandar não sei o que pra gente, tipo, não, é a experiência, é a perspectiva dele ali pessoal da política, e obviamente não tem como, isso não é pra falar que o cara tá aliviando, ou sei lá, não é isso. Não tem como você ler isso e não sair com uma extrema raiva da... Se não, sei lá, da negligência, no mínimo, da ineficiência absurda do sistema.
Sim, acho que funciona muito bem. A gente vai sem spoiler mesmo, porque eu não quero contar algo específico da história, mas eu quero falar um pouco, sem necessariamente entrar em detalhes, mas quero falar um pouco sobre a conclusão da história, porque...
Eu tenho algo pra comentar também, pode falar.
Eu vou te fazer uma pergunta e depois eu tenho uma resposta sobre isso. Você achou meio anticlímax a forma
não,
como termina?
Não. Eu gostei, estranho. Eu gostei muito.
Uhum.
Mas eu não gostei, talvez, pelos mesmos motivos que o quadrinho queria. Porque, obviamente... Não sei se é obviamente, mas pra mim o quadrinho, ele se recusa a dar uma moral pra essa história, sabe? O próprio Luiz, o quadrinho inteiro, ele não consegue entender o porquê ele tá ali, sabe?
Sim.
Ele não sabe. É tão absurdo. As próprias ações dele resultando em tantas mortes que ele não consegue evitar, parece insano, sabe? Por que que ele tá fazendo aquilo? Em vários momentos você quase entende que... Tem diferença? Tipo, essas galera tá morrendo, qual a diferença, sabe? Você meio que fica com essa sensação um pouco em alguns momentos. Então, acho que tem muito dessa... Do quadrinho quase que querer falar pra você, ó, É um relato, cara. O mundo é caótico, tem coisas acontecendo aí que não tem solução mesmo. Você tira as conclusões, você precisa desse relato real do que aconteceu. Mas eu não consigo não terminar esse quadrinho e pensar no incrível ato heróico do Luiz Moreira. Eu não sei se o quadrinho... não sei se o quadrinho quer... não, eu sei. O quadrinho não quer que você saia com essa lição de moral, sabe? De o quão heróico esse cara foi, sabe? Do quão absurdo de que isso foi. E o quão melhor do que todo mundo esse cara é. Mas ele é, velho. Ele é. Ele fez algo incrível e mudou a vida dele, sabe? Pra mim, ele não é anticlimático esse final, porque o clímax dessa história, pra mim, tá no Luiz Moreira continuar a carreira dele, não voltar pro ramo acadêmico, mas continuar a carreira dele como um doutor ali, sabe? Na linha de frente, salvando vidas. O cara continuou nessa carreira. Um ato, talvez sem pensar, mas que foi pautado num instinto bondoso de fazer o bem pelo bem, não importa o que aconteça, mudou a vida desse cara e mudou para melhor. Eu não sei.
Mudou definitivamente.
É, definitivamente. Se foi para melhor ou não, mas mudou, sei lá, o cara faz mais do bem. Eu não consigo pensar se não isso.
Judeu cara... prefere médicos do que professores.
É talvez isso que seja, não sei. Não, talvez eu estou menosprezando demais o trabalho acadêmico das pessoas, eu não sei.
Tem essa importância também, mas quando é algo mais ativamente, né, mão na massa ativa ali, ele é mais palpável, é mais fácil da gente ver os resultados ali de forma direta e clara, quando uma pessoa volta falando, esse é o médico que me salvou, isso é mais palpável do que a gente fez estudos aqui que avançou o conhecimento da medicina e que daqui a duas gerações alguém vai pegar isso que eu fiz e transformar numa cura aí de alguma coisa. É um pouco mais palpável que isso. Mas, né, tudo é importante em algum nível.
O que eu quero dizer é o seguinte, ok, Dormindo Entre Cadáveres é a história do Luiz Moreira na pandemia, ok? E eu acho que a parte da pandemia, o quadrinho meio que tem, tá certo na conclusão dele de que não tem conclusão. Não que não tem conclusão, mas só que tipo...
É anticlimática a conclusão.
É anticlimático, é isso. Mas a história do Luiz Moreira não é anticlimática. Ele mudou e é incrível. Dá um ânimo, é horrível pensar assim, mas dá uma certa esperança pensar que um ato como esse pode surgir no ser humano, sabe? Mesmo que sem querer. Tipo, o cara com certeza não imaginou que ele ia passar tudo que ele... Bom, não, a gente sabe, o quadrinho fala, ele não imaginou que ele ia passar tudo isso.
Ninguém imaginou, né? Todo mundo achou, dois meses, três meses, que seja, e que a situação não ia ser nesse nível, com certeza. Eu fiz a pergunta do anticlimático justamente por quê? Porque a conclusão narrativa da pandemia, ela não tem um clímax, realmente.
Não.
É uma jornada que tem um ápice, e aí não é que ele cai e acaba, ele vai diminuindo até acabar, sabe? Vai longo.
Que nem a pandemia, né?
Que não nem foi a pandemia, não foi um dia pro outro voltou.
Aos poucos as pessoas foram se vacinando,
Aí já o primeiro encontro, você vai encontrar um familiar, aí você, mais depois do tempo, vai encontrar um amigo, ainda meio, e aí, tira a máscara, não tiro, né? Foi uma época maluca ali. E aí, a jornada dele como médico de campanhas, ter esse final meio que, foi diminuindo, mudou o clima das coisas, e meio que não fazia sentido mais eu estar ali. Não é uma conclusão narrativa interessante, pensando em literatura, né, em forma de escrever. Mas é a conclusão real. E é anticlimático por isso. Aí eu concordo com você que ser anticlimático, nesse sentido, tem esse contraponto com a jornada dele. Tem esse contraponto de que ele entrou de cabeça, acabou meio que do nada, e ele era uma outra pessoa depois disso. O país era um outro lugar depois disso, sabe? Tipo, tudo mudou. Não tem um soco que terminou essa história. Só tem a punchline. A punchline da jornada é essa. Não tem. A gente viveu isso e acabou. E agora temos que conviver com isso que sabemos e isso que vivemos. Então acho
ele que... Num clássico círculo de jornada do herói, né? Ele voltou ao início mudado, né? Ele volta ao início mudado, diferente.
Sim. Então, eu acho que funcionou muito bem, principalmente com o epílogo ali, que na verdade não é epílogo, porque faz parte da história também, né? Mas é. Tudo estar atrelado ao sono, né? A capacidade de dormir, eu acho, no quadrinho Dormindo Entre Cadáveres, né? Eu acho que é que funcionou como simbologia, concluiu bem, mesmo narrativamente sendo anticlimático, concluiu muito bem a história.
Foi muito bom voltar pro Felipe nesse finalzinho, ele fazendo as perguntas que você teria como leitor, né? Tipo, oi, o negócio da USP foi pra onde, né? Tipo, e aí ele relata que eu nunca ouvi falar desse caso, mas sei lá, apareceu no jornal ali em Portugal, que ninguém liga, ele tem razão, ninguém ligou pra isso.
Eu procurei, achei notícia real do G1 de quando começou o processo, quando ainda era no auge da pandemia ali. Tem notícia disso.
Eu me pergunto se esse quadrinho afetou alguma coisa, isso ou não.
Acho pouco provável.
Pouco provável.
Pouco provável. Deve estar num limbo burocrático de algum burocrata.
Talvez o Lula ajude. Talvez o Lula ajude.
Se o Lula leu, ele pode ajudar. Estamos querendo acreditar que o Lula leu.
É engraçado, me fez lembrar do Revolta da Vacina também, sabe? Que também, em certo aspecto, termina ali com a jornada de um médico, né? Que passou por tudo isso. E perspectivas diferentes. Eu só comentei porque eu lembro que o final de Revolta da Vacina tem uma frase que eu lembro pra sempre, que é o cara falando pro outro, a escolha pra quê? Pra morrer, sabe? A morte é tão presente aqui nesse quadrinho que mal teve espaço pra algumas maluquices de pessoas anti-vacina ou pela obsessão pela hidroxicloroquina de pacientes, sabe? Uhum. Quando chega ali no final do negócio, as pessoas só querem viver. Qualquer ideologia maluca que a pessoa vai ter, ela é nada perante, tipo, enxergar a morte nos olhos ali. É.
Sei. E pedir pra não morrer pra estar na frente do médico.
Loucura.
Pesadíssimo. Acho que nem precisamos da conclusão de Porto. E aí, se gostou ou não, né? Acho que foi bem positivo, mas vamos concluir assim mesmo, já porque é a nossa tradição. Gostou, Judeu, desse quadrinho?
Amei. Vou usar a palavra excepcional. Estranho. Dormindo de Cadáveres é excepcional. Eu não sei, afinal de contas, se ele ganhou algum prêmio ou não, mas merecia. É realmente incrível. Você, como um crítico experiente, Estranho, você quase não quer dar muito os parabéns pra uma obra assim, sabe? Pra uma biografia de um relato de médico, não sei o quê.
Alto ainda a biografia, né? Ainda alto, de si mesmo.
Não é muito batido, ou sei lá, não é muito pedante, quase, sabe? Tipo, tá pedindo por prêmios, sabe? Mas o Dormindo Entre Cadáveres se recusa a ser medíocre pelo relato do Luiz Moreira e pelo apoio ao casal ali, e por esse relato sendo descrito de forma tão vívida pelo Felipe Baruti. Os dois aqui fazendo um trabalho excepcional. Muito bom. Eu amei Dormindo Entre Cadáveres. E mais uma vez, muito fácil leitura. Muito fácil leitura.
Sim.
Tomara que o Lula tenha lido. É muito fácil.
Tomara que o Lula conseguiria ter lido numa sentada, tranquilamente.
Numa viagem de avião, facinho.
Eu concordo. Eu também gostei bastante de Dormindo Entre Cadáveres. Ele foi... A gente veio no escuro nesse programa justamente com o sentimento de que ele tinha passado por premiações e passou mesmo. Eu tava conferindo aqui, fazendo fact-checking live. Ele ganhou o Prêmio Grampo, ficou em terceiro lugar no Prêmio Grampo, né, que eles dão um prêmio pra ouro, prata e bronze ali, ficou com a bronze do ano de 2026, esse ano que a gente tá gravando o podcast, então ficou atrás de Boca de Siri, o nosso quadrinho anterior, e um outro que o nosso quadrinho que a gente falou, não é nosso, a gente fez, a gente gravou um programa anterior e um quadrinho do André Lourenço, que é o autor de Damasco, que a gente gravou o programa, o quadrinho mais recente dele. Então, a gente veio meio que cego, não, a gente não sabia o que esperar. E aí só sabia que era da pandemia, que era de um outro ângulo. O meu desdém de, tá, pandemia vai conseguir realmente me trazer um outro ângulo, vai me trazer novidade? Me trouxe. Me trouxe novidade, informação, sentimentos pesadíssimos. A agonia que eu senti enquanto li algumas das passagens ali, o primeiro entubamento dele ali, como tudo Nossa. Se deu, como o cara pedindo
segurando
pra não
o celular
morrer.
Pra ele fazer o pneumotórax ali, puta que pariu.
É um realmente te segura ali o seu esôfago e fica apertando enquanto você vê todas essas cenas. Realmente me pegou bem no a narrativa como um todo me pegou muito desse quadrinho. Então é muito bom, realmente merece os prêmios que ganhou, ou os que foi indicado e não ganhou, provavelmente merecia também a indicação. Pode ser que quem ganhou também merecia ganhar, é possível todo mundo merecer. E realmente excelente que a gente veio cego e fomos presenteados com um quadrinho tão bom.
Tá bom. Yeah, você tem razão que é um relato único, não só por se passar em Rondônia e tal, mas é porque realmente a experiência do Luiz Moreira é muito particular mesmo, sabe?
Sim.
De ser esse estrangeiro no país e de estar em São Paulo e ir até outro canto e inexperiente, tudo isso é muito próprio mesmo.
Sim. Muito bom, Judeu. Terminamos aqui nosso programa sobre Dormindo Entre Cadáveres. O quadrinho ao quadrado tem, por tradição, o aviso de qual é o próximo quadrinho que a gente vai falar no mês que vem.
Mais um premiado, estranho. Supostamente ganhador do prêmio Eisner. Estamos indo cegos, mais uma vez, a gente não tem...
O quadrinista, não o quadrinho.
Ah, tá, o quadrinista, ok. O Elemento, de Fido Ness. Só sei isso, não tenho ideia nem sobre o que é direito.
Eu também não. Quadrinho novíssimo, recém-lançado pela Quadrinhos Nascia. E é isso. Eu não conheço o autor, não conheço o quadrinho, não vi ninguém falando, não sabemos nada. Foi a gente abriu a Ugra, viu que tava lá no topo e falou, ah...
Que é isso?
Pode ser esse. E pode vai ser esse. Melhor forma de decidir o quadrinho é essa. Vamos ver esse. E é isso.
Estranho, a gente tá aqui pra isso, afinal. Em algum momento o quadrinho quadrado surgiu da minha vontade de conhecer mais quadrinho nacional. Hoje, a essa altura do campeonato, eu tô um pouquinho mais no papel de... Tá, ok, eu tenho que introduzir os quadrinhos nacionais pro público. Não é mais só eu que tenho que conhecer, não. A galera tem que, por meio de nós, também conhecer um pouquinho mais de quadrinho nacional. Então, vamos conhecer. Vamos ver.
Vamos conhecer juntos aqui então. Mês que vem, o Elemento de Fido Nest. Até mês que vem, Judeu.
Até mês que vem.